aí, galera, estamos aqui retornando depois de um período de inatividade no nosso podcast do Vozão. Eu sou o Del Veras, aqui do meu lado meu amigo Emanuel Ascioli. Hoje é dia 25 de novembro de 2012, Emanuel. E a gente vai tentar hoje, voltando aqui aos trabalhos, fazer aqui um apurado desse último mês que a gente esteve ausente, né, Emanuel?
É verdade, Del Veras, boa tarde, bom dia, boa noite. Não necessariamente na mesma ordem. A todos os ouvintes do podcast do Vozão, realmente, a gente ficou um tempinho aí afastado, eu entrei de férias merecidas, né?
Afinal, poxa, para onde, Emanuel?
Rapaz, eu fui à minha velha capital cearense e também visitei Jericoacoara. Dei lá alguns passeios de kitesurf, né?
Porque muita maconha rolando lá pelas pessoas.
Rapaz, tinha um cara lá que tinha tatuado a cara. O rosto dele era todo tatuado. Fiquei com inveja danada dele, com vontade também de fazer uma tatuagem na minha face. Mas é isso, muito bacana, deu pra dar uma relaxada.
Inclusive, Manoel, eu também vou pra Fortaleza agora, daqui a 18 dias, tô contando as horas, né? Mas nem os dias, para passar um período lá de férias também. E eu vou de carro, vou passar na entrada lá de Jericoacoara, mas eu não vou entrar lá não, porque eu tenho medo da quantidade de usuário de crack que eu posso encontrar.
É a mesma quantidade que tem aqui em São Luís, em Fortaleza. Rapaz, né, lá, eu vou te dizer, eu fui, a terceira vez que eu fui, eu tinha ido em 2002, rapaz, eu fiquei impressionado como cresceu, assim.
E
assim,
estrutura,
né? Você pode comer, sinceramente, você come tão bem como você come em São Luís e em Fortaleza. Como a capital. Você encontra bares, restaurantes com
já uma tá assim. O que era interessante, diferente de Jericoacoara, todo mundo falava, porque era bem rústico.
Pois é, né? Isso aí com isso vem também o prejuízo, né? Porque assim, você antigamente você ia pra lá pra ter uma. Era aquela calmaria, era diferente de Canoa Quebrada, né? Jericoacoara era algo mais.
Não, Canoa Quebrada
é uma vila de pescadores mesmo.
Se eu falei em droga em relação a Jericoacoara, Canoa Quebrada é uma verdadeira sede.
E assim, eu me assustei.
A produção daquele traficante que mataram, o Pablo Escobar.
Pronto. Rapaz, eu fiquei na rua principal em 2002, eu e o Magrão. O Magro.
Rapaz, cadê Magrão, cara?
Magrão foi também comigo, foi ele e a esposa. Rapaz, na rua principal a gente ficou numa casa de pescador, não tem mais nenhuma casa. Todos os imóveis de pescadores viraram ou loja ou restaurante. É impressionante.
Chamada especulação imobiliária.
Mas é isso aí, mas vamos pra frente. Bom, tá vendo.
É isso, cara. Nós estamos aqui hoje, né? O dia seguinte ao término da Série B. Do Brasileirão Série B 2012. Infelizmente, a gente.
Não deu.
Não, pior do que não ter dado o acesso foi a forma melancólica como o Ceará se despediu. Não digo a partir de ontem, eu até fiquei assim, um pouco surpreso. O Ceará conseguiu, de certa forma, ainda encarar de igual para igual o time do Vitória, que lutava pelo acesso, né? Eles jogavam. Né? Era o jogo do acesso para eles ontem, eles precisavam pelo menos do empate, como conseguiram. E eu acho que até surpreendeu a gente, acho que todo mundo, né? O Ceará ainda fez frente ao Vitória, conseguiu ali um gol meio espírita, mas.
Valorizou a classificação.
O que valeu o resultado, a gente não perdeu, né?
Agora para estatística. Deixa eu te falar, quantos jogos o Ceará ficou sem vencer, né?
Era isso que eu ia falar.
Acho que tem uns 8 jogos sem vencer, não foi, não? Ou mais?
Rapaz, foi exatamente isso. Eu não verifiquei para confirmar, mas nas minhas contas é justamente isso.
Aí tu até botar aqui, né?
Inclusive, eu não pesquei não, viu? Falta, viu?
Eu não pesquei não aqui, eu fiquei imaginando que era mais ou menos uns 8 ou 9 jogos.
Pois é, mano.
Que é triste, né?
Não, totalmente. O que eu ia te dizer é isso. Ontem, até que a gente não teve muito assim o que reclamar, o time estava já descaracterizado totalmente, né? E conseguiu ainda encarar, jogou futebol regular. Né? Jogador que a gente nunca tinha ouvido falar no elenco do Ceará, estreou ontem, um zagueiro da base, o tal de Jailton, muito fraco, por sinal. Não digo nem que o cara é ruim, ou que não possa um dia ser útil, não. Mas assim, totalmente despreparado para enfrentar uma partida como aquele foi colocado ontem, né? Colocado ali no meio da fogueira, enfrentar um time do poste do Vitória da Bahia, lutando por um acesso. Então a gente temia pelo pior, e até que. O resultado foi bom, né? A gente não perdeu o jogo, isso aí, como eu repito, é bom para a estatística, né? Futuro e tal. Agora, o que a gente tem a reclamar e a lamentar foi a forma como a diretoria abandonou o time, o campeonato, né? 8 rodadas atrás. Né? O que tu falou aí, a gente passou os últimos 8 jogos sem ganhar. Foram 6 derrotas e 2 empates. Então, né, por mais que eles argumentem que não, eu tinha que fazer isso para economizar jogadores caros, a gente começou logo a dispensar e fazer acordo e tudo, a gente até entende isso, né, Manuel, na minha ótica. Entretanto, você pode abandonar um campeonato como o Brasileirão dessa forma, porque tem o nome do clube em jogo, tem a torcida que você representa em jogo, né? Isso tudo aí, claro que é fundamental para um time como o Ceará, de massa, e a gente pode jogar o nome do clube assim, na lama, colocando assim, virar um time de chacota como o Ceará virou, né, nessas últimas rodadas.
Ainda mais com a imprensa cearense que
totalmente
espera qualquer motivo para ficar tirando a onda com o Ceará. Isso, eles ficavam contando cada partida que o Ceará ganhar para ficar divulgando. Isso é uma merda.
Pois é, então acho que foi muito equivocado essa. Eu acho que a gente podia ter até feito isso, mas assim, não com tanta antecedência, né? Talvez, faltam 3 rodadas, não tá dando, não, vou começar a fazer os acordos aqui e tal. Aí tudo bem, mas faltando 8 jogos, cara. Faltando 8 jogos, realmente eu acho que a torcida do Ceará merecia um pouco mais de respeito aí por parte da diretoria. A gente volta a afirmar, ninguém é contra a diretoria do Ceará, a gente é fã realmente do trabalho do Evandro, né? Inclusive ele andou aparecendo mais agora, isso é um bom sinal, né, nesse final de temporada. E, cara, eu quero que tu comente isso aí. Não, tu achou desse final aí de temporada do Ceará? Tu acha que eles fizeram certo?
Claro que não, Deus. Rapaz, olha, eu vou te dizer. Foi um ano, essa crítica que eu faço aqui, eu não vou nem me estender, não, porque eu já fiz em podcasts anteriores.
Já?
Já, com relação com relação à ausência da diretoria. Rapaz, aquele patinho ali, o Roldatão igualzinho lá em casa.
É o patinho que eu dou banho na Cecília, minha filha.
Então, assim, o Evandro Leitão, a diretoria como um todo, se ausentou muito por questões políticas. Esse papo não quer mais nem entrar, que me dá raiva. Então, assim, o Ceará foi isso, um time que ia sendo levado meio que aos trancos e barrancos, quando o negócio ficava muito feio, a diretoria aparecia, dava o seu recado ali,
tentava voar da graça,
contratava um aqui, melhorava um pouquinho, veio, chegou. Mas nunca foi uma coisa que você percebesse assim, rapaz, os caras estão presentes, estão acompanhando o Ceará, estão ali em cima, o time está focado. Isso só vai acontecer durante um terço do campeonato só. Depois o time ficou apagado. Então, assim, essa ausência de diretoria no final do campeonato, para mim é a mesma ausência que teve no começo. Assim, eles deixaram rolar, só chegaram junto quando viram que tinha condição. Quando viram que não tinha mais, se afastaram. Isso, para mim, cara, é falta de comprometimento. O Evandro, como tu disse, é um cara que a gente só tem elogios, é um cara que ele fez pelo Ceará, tá na história já, ninguém tira.
Mas ultimamente vem trocando os pés pelas mãos em algumas diretrizes que ele
acha. Eu acho que ele tem que voltar mais os olhos ao Ceará.
Tem que trazer a torcida mais para perto. Rapaz, o fim da picada desse campeonato, que eu acho que deixou a gente sem chance nenhuma, foi, como é que eu posso dizer, alienar a torcida do clube, né? Cobrando ingressos caros, deixando o Ceará jogar no PV praticamente às moscas, um time popular, de massa como é o Ceará. Exatamente o contrário do que deu certo em 2009. Em 2009 ele conseguiu trazer a torcida para junto do time, da diretoria. E a gente
conseguiu. Aquela história de não querer largar o osso, que é o sócio-torcedor, né?
Mas, rapaz, essa política de aumentar o valor do ingresso para forçar alguém a ser sócio-torcedor já está provado que é equivocado. Eles não têm que repetir.
É ridículo. O sócio-torcedor ele faz o sócio, primeiro, porque ele tem condição. E segundo, porque ele é uma questão de comunidade. Mas ele tem consciência de que ele vai ajudar o clube.
70% do sócio-torcedor que existe são os fanáticos.
Exatamente.
Eles vão deixar de fazer o sócio-torcedor porque o cara está cobrando ingresso barato para que enche o estádio, não.
Exatamente.
Mesmo pelo contrário, ele quer ver o estádio lotado.
Tu fala muito besteira, mas eu estou concordando contigo agora, viu, bicho?
Muito obrigado. Enfim, me parece que com a volta do estádio Castelão, que o nosso grande governador está deixando um brinco. Eu não sei se tu já viu as últimas fotos e vídeos.
Brinco, né? Por sinal, é uma frequência que ele
que muito aprecia. Que combina muito com o seu jeito de ser, né? Na hora de sair, se arrumar para as festas.
Pai, por sinal, eu vi outras notícias de que
o
sobrinho dele parece o filho do Ciro Gomes. Andou tocando o terror, né?
Tu sabe que eu defendo.
Não, então só para deixar o pessoal o ciente aí, para quem não sabe.
A informação
é que o filho do Ciro, o Cirinho, Ai, cara, tá o nome de Ciro Filho, Ciro Júnior, é foda.
É o filho dele com a Patrícia.
Não, é não, porra.
É não, tu é doido. É Saboia.
Ah, a Patrícia, você tá falando da Patrícia Pilar.
Não, não é nem filho. Patrícia Saboia.
Sim, sim. Sim. Mulher do Ciro. Pois é, ele parece que ele foi pego portando drogas.
É, a notícia que eu vi nos jornais aí, nas redes sociais.
Tentando, na rede social. E tentando até subornar uma autoridade policial.
É. Não, eu, na minha opinião, queria que ele mofasse na cadeia, porque um cara que sai para dirigir um veículo alcoolizado, cheirado, com maconha, não sei o que, que ele tava, tinha usado, ou tinha sintoma, alguma coisa, né, que os policiais falaram. Ele tem que ser punido rigorosamente,
independente
de quem ele é filho.
Como diz meu pai, bebendo maconha, né, mano? E fumando cocaína.
Pois é, cara, o que eu quero dizer é o seguinte, você coloca em risco toda, né, a incolumidade pública, né, como um todo. Podia ter atropelado um parente meu, um parente teu, ou qualquer pessoa. Entendeu? Então, esse tipo de pessoa tem que ser segregado da sociedade mesmo. Eu não quero saber se ele é filho do Cid, do Ciro, da Luizinha, de quem que seja. Eu, tu sabe que eu defendo a política, principalmente do irmão dele, nem tanto do Ciro, que eu acho muito, né, estrambelhado da cabeça. Mas a política que o Cid, irmão dele, vem fazendo no governo é de minha aprovação. Agora não é por isso que eu vou dizer que o sobrinho dele fez a coisa errada e vamos passar a mão na cabeça. Muito pelo contrário, é quem tem que seguir o que os americanos fazem.
Ixi.
Quem gosta muito de dizer isso, inclusive, é o nosso colega Guilherme Coutinho. Né,
o Guilherme é um cara, a gente vai depois dar uma...
Deixa eu só dizer o que ele gosta de dizer, que eu concordo, que na América, que é o país que a gente tem que seguir, por ter realmente ser o país que dita as normas de conduta e de uma sociedade perfeita que existe na humanidade hoje...
Dita pra quem? Quer ditar,
mim,
né?
ele fala o seguinte, quando uma pessoa de grande notoriedade comete algum crime, a punição tem que ser maior ainda do que se fosse um cidadão comum. Para quê? Para dar exemplo ao resto da sociedade. Eu acho isso aí correto. Seja uma estrela do futebol, do esporte, ou um político, entendeu?
Entendi.
Você tem que punir da forma mais rigorosa ainda, que é para servir, assim, ter um caráter educativo para a sociedade. Tu concorda com isso, Emanuel?
Rapaz, eu vou falar como, utilizando aí a teoria funcional do direito penal.
Do direito penal do Guilherme Coutinho. Vamos mandar um abraço aqui pro Guilherme.
Eu não sei, até
nosso
que...
grande amigo que
Guilherme!
Se formou com a gente lá na Universidade de Fortaleza, a melhor universidade particular.
Guilherme é o Maranhense de Caxias, né?
Maranhense de Caxias, pertencente ao clã Coutinho.
Coutinho, que domina depois. Domina, talvez, não sei, depois do Sarney, não. Acho que
mais fácil, né? Ali, acho que mais ainda do que a família Sarney.
A família Sarney tá com
aqui do Maranhão, mas é um cara de gente boa.
Sinal, algumas vezes eu já passei por alguns perrengues aqui e me livrei graças a dizer que era amigo do Guilherme Coutinho.
Ah, várias vezes. Inclusive, uma vez que eu tinha tomado uma cerveja, estava embriagado dirigindo, eu...
Uma vez eu atirei em três pessoas e graças a Deus tá tudo certo. Não, mas o Guilherme...
A denúncia, assim, você quer fazer, sim.
O Guilherme, assim, ele é pra mim uma referência, desde aquele estilo Cid Carvalho dele, que ele, eu hoje adoto. Eu adoto
aquele óculos fundo de garrafa.
No final, ele voltou a utilizar, não sei se tu percebeu.
Vive na foto.
Tá de parabéns, ele tá realmente
é um estilo
estiloso.
Incrível, né?
Eu quero dizer que. Eu vou seguir.
Guilherme Brasília.
Guilherme, que é defensor público lá do DF, né?
Do DF, exatamente.
Meu colega de profissão.
Brasília, que não é uma fortaleza, claro, mas é uma cidade muito boa de se morar, eu tive lá. Realmente, não é à toa, né, que Brasília tem o maior PIB per capita do Brasil, porque todo mundo lá ganha mesmo porque é funcionário público. Então, eles têm um nível de padrão de vida bom, tem muito, tudo que é de serviço.
Todas as regiões de Brasília são excelentes. O DH é lá em cima, exceção de Samambaia. Parece que Samambaia...
Não, Samambaia realmente é um caso à parte, porque é um bairro realmente muito ruim, né, de onde está concentrada a criminalidade, é isso?
Eu tô brincando que é a terra que ele trabalha, né? Ele tá morando no Parque Sul, né, parece?
É, whatever, não sei. Enfim, cara, essa história aí do Cidinho, Cirinho, né?
Não, mas vamos voltar ao Ceará e ao Castelão.
Pois é, cara, a gente fala nisso que o Castelão vai ser entregue agora no final de dezembro. A gente deve ter o estádio disponível para jogar na próxima temporada, então a gente espera que o Ceará consiga aí melhorar o número de sócios torcedores, né, em primeiro lugar, e colocar espaço lá mais popular também, para que a gente enche os estádios. Tem uma média de 20, 30 mil pessoas por jogo aí, que é a essência do Ceará, né? Essa força popular que o time tem. Então a diretoria tem que estar atenta a isso, para não alienar a sua maior força, a sua maior identidade, que é o povo, do Ceará Sporting Clube.
Mas vou te dizer uma coisa, eu não estou com muita fé nisso não, porque a não ser que alguma coisa mude radicalmente dentro do Ceará, porque a tendência são os nossos dirigentes lá se envolver ainda mais com política, ainda mais com o ano da Copa que se aproxima aí.
Mas 2013 não é ano político, né? Não é, mas claro que todo ano é político, não, óbvio, mas assim, não é uma...
Não, mas vem cá, e Copa do Mundo e Copa das Federações não deixa de ser um evento político também, entendeu? Ainda mais sendo no nosso país, entendeu?
É verdade, mano.
Então,
é verdade.
Assim, eu tô receoso.
Enfim, mas o Ceará teve um final de temporada, como eu falei, melancólico. Agora, nem tudo são notícias ruins, né, Manuel?
Claro que não. Deu, por sinal, eu estive em Fortaleza.
Tu andou aqui em Avenida.
Rapaz, eu não saí da Leste-Oeste. Eu pegava...
Tu tinha uma Avenida Oeste-Oeste.
Não, eu ia pra da Leste-Oeste. Era o seguinte, eu pegava na Barra do Ceará e até pra Iracema, na Leste-Oeste. Voltava pra Leste-Oeste. Rapaz, eu acabei a gasolina na Leste-Oeste.
Tarefa de gincana. Pergunta número 1. Como é o nome da música daquela famosa banda brasileira que reinou nos anos 80, Legião Urbana? Opção A, Faro Norte Caboclo. Opção B, Faro Sul Caboclo. Opção C, Faro Leste Caboclo. Ou D, Faroeste Caboclo.
Rapaz, eu tava em Fortaleza no dia do jogo.
Rapaz, eu não tava, mas eu tomei um porra de felicidade.
Vou te dizer uma coisa. Futebol Ceará, torcer pro futebol, futebol cearense.
Que é carente?
É o caralho que eu vou torcer pro futebol cearense. Isso é papo de quem não é torcedor, de quem.
Porra, de futebol cearense, nós torcemos é Ceará.
Exatamente. Mas... E eu confesso uma coisa, eles estavam com um salto lá em cima, achando que. Eu vi um tweet no Twitter, o cara dizendo que.
Tu tem algum amigo que tu segue no Twitter?
Tem,
pra algum... ouvir essas besteiras?
Não, mas não foi no céu da lavra de um amigo meu, não. Foi um doidinho que perguntou pra um jornalista cearense, que foi do Fortaleza. Falou assim, fulano não, cara, PC Norões, já imaginou, vamos na final contra o Icasa, desse jeito. Aí o próprio PC Norões, que é um torcedor da Carniça, falou assim, calma, antes tem o Oeste. Mas isso é pra dizer que a torcida dele...
Não, eles tinham programado uma festa no restaurante da cidade. Gastaram não sei quantos mil lá pra fazer um...
Vou te dizer quando foi que eles começaram a pisar na bola. Naquela recepção que eles deram ao time lá no aeroporto.
Nem vi, isso eu também não acompanhei a notícia desses games.
Não, é porque eu tava lá em Fortaleza e eu vi, rapaz... Eu pensei assim, eu me lembrei, sabe do quê? Daquela, claro, né? Lembrei, mas não chegou nem aos pés. Lembrei daquela recepção do Ceará na final da. Quando subiu?
Ali tinha 200 mil pessoas.
Eu sei, mas rapaz, eu fiquei impressionado com aquilo, bicho. Os caras estavam assim, eufóricos.
Não, eles taxaram aquele partido de um jogo do século. São tão idiotas que fizeram isso e colocaram mais peso ainda nos ombros dos jogadores. Isso que deu no que deu. Mas enfim, eu já tinha lhe prometido uma cervejada, caso. Né? Os bons ventos do Oeste chegassem, eles chegaram.
Né?
Então eu estou lhe devendo essa cervejada. Cara, muito bom, viu? Acho que deu um ânimo grande aí pra gente. A gente sabe que, né, quando o lado de lá se dá mal, é uma vitória pra gente, óbvio, porque a gente disputa realmente com eles aí a hegemonia em termos de campeonato e tal, do futebol cearense. Então a gente começa a temporada em vantagem mais uma vez. Eu espero que a diretoria do Ceará se dê conta disso, né? E comece a fazer um planejamento melhor do que o que fez em 2012, para a gente terminar o ano 2013 mais felizes ainda, com o Ceará voltando à Série A, né? E se
dúvida.
Deus quiser, com o Estela voltando, aliás, indo para a Série D, que é seu lugar de direito, rapaz, não está lá por conta daquela palhaçada que foi feita no ano passado com a equipe do CRB, que por sinal o CRB, né, foi fazer esquema lá de entregar jogo para o Estela, deu no que deu, está rebaixado para a Série C.
Deu, e mais uma vez vem aquela história, né? Nunca conseguiram sair da Série C em campo.
Eu já até disse para o Bruno, que é o nosso amigo tricolor, disse, rapaz, Bruno, é o jeito que vocês começaram a fazer logo a amizade com aquele Marinho da CBF, para lá tentar uma canetada, porque na bola vocês não sobem, meu amigo.
Eu acho engraçado que o Povo tem um caderno, lançou um caderno, calma,
diga.
Relaxa. O Jornal Povo lançou um caderno que era assim, Série A e Série B e Série C, né? Pra falar sobre o Ceará e sobre o Fortaleza e o Icasa.
Não, eles querem colocar os dois times sempre no mesmo patamar, né?
Rapaz, o caderno da Série B era assim, Série B, aí mostra assim, um caderno bem de reportagem mesmo, acompanha, joga jogo, não sei o que, tabela, tal. Já o da Série C era assim, Série C, um torcedor pintado de tricolor e escrito assim...
Torcedor pintado de patati, patatá.
E escrito assim... Seu lugar não é aqui.
Não, eu nadei.
Eu acho engraçado é o seguinte, como é que o seu lugar não é aqui se o cara nunca conseguiu sair de lá?
É, exatamente. Só a única vez que ele conseguiu sair da série seguinte, nunca deveria ter saído, foi através de uma manobra da CBF para a famigerada Copa João Avelange, em 99, 2000, se eu não me engano.
É. Não, é ridículo, é ridículo. Rapaz, é, a imprensa... O pessoal fala, todo mundo bota a culpa na empresa. Mas, meu irmão, a imprensa é fuleiragem. Essa
imprensa é nojeira. Além de serem muito ruins em comentar, em escrever sobre futebol, eles são parciais e, né, outras coisas aí também que a gente não pode provar, mas a gente sabe que existe. Né? Eles falam que o interesse deles aí manda. Enfim, o Ceará não foi bem, mas essa final de ano acabou sendo salvo aí, nosso Natal, por conta da vitória espetacular do Oeste. Inclusive, teve dois gols do jogador maranhense, né, mano?
Isso.
A gente mora aqui em São Luís, então fica melhor ainda para comemorar o James.
E ano que vem, falar em maranhense, o Sampaio Corrêa vai encher a rede de gol do
Fortaleza. Só o Sampaio Corrêa de carteirinha na partida que ele estiver enfrentando aí, né, o time do Patati Patatá. Mas, cara, independente desse mau final de ano aí do Ceará, a gente tem que dar, né, elogiar a diretoria, né, do mesmo forma que a gente criticou em relação a abandonar o time no final da Série B, eu acho que a gente tem que elogiar quando eles começaram a planejar o ano que vem muito cedo.
Uhum.
Né? Começaram com essa história de dispensa aí, foram fazendo os acordos e tal, e já contratamos um treinador, que eu te digo, das... que a gente teria possibilidade de contratar, das opções que a gente tinha, principalmente por esse perfil aí, que a diretoria do Ceará disse que é o que eles estavam buscando agora, de um treinador emergente e tal, esteja iniciando na carreira, com vontade de crescer e tudo, eu achei uma boa escolha, cara, esse Ricardinho. Ele já tinha chamado minha atenção, mano, na época lá da Copa do Brasil, quando a gente enfrentou eles, não porque eles eliminaram a gente, não, porque até foi injusto, o Ceará merecia ter passado, mas é porque eu achei o time bem montado, sabe? O time bem organizado em campo, taticamente. Eles lá vivem, o Paraná Clube vive uma crise financeira de muito tempo, então ele não tinha muitas peças assim na mão para poder trabalhar, e mesmo assim eu acho que ele fez um bom trabalho lá. Quando ele saiu do Paraná na Série B, o Paraná vinha numa baixa, mas assim, o percentual de jogos que ele passou lá, ele teve um bom aproveitamento, né? Então, cara, eu acho que tem tudo para dar certo. O Ceará hoje é um clube organizado, paga os funcionários e os jogadores em dia, quer dizer, ele vai ter uma estrutura de trabalho melhor do que o que ele teve no Paraná Clube, né? Se a gente conseguir diminuir os erros nas contratações e conseguir fazer uma equipe competitiva, eu tenho muita esperança que esse Ricardinho dê certo, cara. Inclusive, já pensando aí na Série B, no segundo semestre, no ano que vem, né? E que a gente possa aí comemorar daqui a um ano o sucesso que vai ser, se Deus quiser, a passagem do Ricardinho pelo Ceará. O que é que tu achou dessa contratação?
É, cara, assim, eu não acompanhei como você acompanhou aí o Paraná. Nem os necos do jogo do Ceará e Paraná eu pude assistir, porque você sabe, eu tenho dificuldades para assistir alguns jogos do Ceará.
Pô, eu pensei que tu tinha alguma dificuldade visual.
Sempre eu tenho algum compromisso, sou um rapaz que tem uma agenda muito atribulada. Mas, assim, eu tenho fé, eu acredito que dê certo. É uma aposta mesmo, como todo mundo está dizendo aí, é uma aposta. Não, eu acho que pode ser que dê certo. Ele já teve uma experiência aí como treinador. Vai depender também do que ele vai ter de jogador disponível para ele, né? Não é só, porque vamos supor, teve um PC Guzmão que não conseguiu fazer quase nada esse ano diante da limitação do elenco. Então, assim, o Ceará contratando, parece que está dando certo aí a contratação daquele Rodrigo Pestana, né? O cara que...
Rapaz, o que eu soube, eu tenho alguns amigos lá que são muito ligados à diretoria do Ceará, o que eu fiquei sabendo, assim, em off, né, como o pessoal gosta de falar, é que esse tal desse diretor aí, remunerado, que o Ceará está buscando para tomar
conta... Chamado agora executivo do futebol,
que chama. Pronto, essa pessoa já estaria contratada. Inclusive, já esteve lá no Ceará.
Esse cara é o cara do Criciúma, né? Ele tava
Criciúma. É o que estão falando, o tal de Rodrigo Pestana.
Pestana. Exatamente. Então, assim, se esse cara for tão bom como estão dizendo, ele vai formar um elenco de bom para razoável. Esse é o Saulinho, hein? De bom para razoável. Então, assim, tendo realmente esse elenco bom, regular, razoável, de bom para melhor, eu acho que o Ricardinho tem condições, cara. Tem condições, ele conhece futebol, ele não é o neófito no futebol, né? E outra, cara, a gente contratou tantos medalhões aí que não deram conta do recado. Eu acho que uma aposta dessa é válida. Não vejo com maus olhos, não.
Principalmente no início da temporada, porque dá tempo de você corrigir se você ver que foi um equívoco, né?
Exatamente.
Mas eu também confio, Manuel, que ele vai fazer um bom trabalho. Entendi. O Ricardinho era um cara que quando era jogador de futebol, ele era, eu me lembro que era um meio campo ali, organizador, né? Ele tinha aquela característica de armar, assim, ser o armador e o grande líder do time e tudo. Então eu espero, Manuel, que ele possa, assim, no Ceará, desculpa, mas no Ceará ele possa realmente ter essa característica de liderar o grupo de jogadores, fazer com que os jogadores se unam, né? E a gente tem aí uma equipe bem competitiva para a próxima temporada, cara. Eu acho que foi uma boa aposta da diretoria. A gente está muito satisfeito com essa escolha. Melhor do que aquelas figurinhas carimbadas de outrora aí, Dima, Lula e outros menos cotados, né? Então, o que é que tu acha, Manuel?
Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Porque se for... A gente sabe nem sempre o cara que é um craque em campo, ele reproduz...
Não, mas eu digo pelas características de organizador de time que ele é.
Se fosse assim, o Falcão teria sido um excelente técnico.
Tu viu a entrevista que ele deu quando foi apresentado?
Não.
Claro que essas entrevistas é muito clichê, né? Os caras dizem o que a gente quer ouvir. Ele falou que gostou da organização do Ceará, que o Ceará é um time que tem que estar sempre lutando para vencer as competições que disputa, que ele é um cara que... Aí começou a falar que o estilo de jogo que ele gosta de... Assim, no geral, cara, eu achei que foi uma...
E qual é o estilo de jogo dele?
Ah, ele falou que gosta de jogar para frente e tal, não sei o quê.
Gols.
É, fazer muitos gols, fazer uma média de 8, 9 gols por partida, que aí com certeza ele vai ganhar o jogo.
Mas gols pro, né? Gol contra não, né?
Cara, então, além da contratação do Ricardinho e de sua comissão técnica, o Ceará anunciou aí nessas últimas semanas a contratação já de dois atletas. Eu, particularmente, claro, se sou eu, tem que ser particularmente, né? Mas eu não gostei de nenhuma das duas, cara. O Ceará contratou aquele tal de Cléo, lá da Buchada, né? Que tinha feito um bom campeonato lá, é por ele. Até a gente não acompanhou muito, porque morando aqui, o cearense a gente não acompanha tão bem, né? Mas diz que ele foi bom, fez um bom campeonato cearense lá pelos caras. E aí o Ceará resolveu apostar, é um jogador de frente, velocidade e tal, me parece que não finaliza tão bem, mas é muito rápido, né? Tem realmente essa característica. Agora, sinceramente, bicho, eu acho que a gente tem muitas outras boas opções para a gente ficar pensando em sempre contratar jogador ex-Estela.
Não, é essa mania do futebol. Eu digo, do futebol cearense mesmo, de querer um contra. A gente passa o ano dizendo que o time do outro não presta. Aí chega no final do ano, contrata o jogador do outro. Rapaz, eu acho isso. Eu fico besta com isso. O futebol Fortaleza é ruim, bicho. É ruim.
Não, isso é uma característica perene deles, né? É inerente à história desse
clube. Esse cara, se não me engano, ele tava na reserva ainda
por cima. Parece que no Campeonato Nacional, o treinador que tinha lá não gostava dele e ele não tinha chance.
Pois é, então assim, bicho, eu não gostei também, não.
É o seguinte, o cara de 29 anos, que agora que a gente ouve falar nele, né? Não se deixar com clube nenhum.
Ele é aquele jogador que eu acho assim, vai fazer um, dois golzinhos, vai chamar a atenção e some. É desse jeito.
Outra contratação foi
um. Se Giovani fez um gol no Ceará, como é contratado, né?
Que também faz um Ceará contratado. Esse cara eu conheço, é um jogador que tem um bom porte físico, uma boa técnica. Agora, é aquele estilo de jogador Armandinho preguiçoso. Quer bola no pé, não tem poder de marcação. Tudo bem, o meio não tem que marcar, mas tem que correr atrás da bola. Hoje em dia não existe mais isso em futebol. Jogador de futebol tem que ser útil ao time, ao coletivo. Ele pode jogar para ele. Né? Habilidoso, com a bola no pé, o Rogerinho também era, mas você viu que é um jogador que não era de grupo. Né? Esse tal de Giovani, que foi contratado, teve problema no CRB de chegar, acho que bêbado no treino, foi afastado. Teve uma confusão dessa com ele lá. Então, a gente teve problema recente com um jogador dessa mesma natureza, aí vai e contrata um cara com um histórico desse. E outra coisa, não tem essas bolas todas, sabe? É um jogador mais ou menos, hein? A gente precisaria, rapaz, economizar com esse tipo de contratação para investir em alguém que saiba que vai resolver. Eu pelo menos tenho 80% de chance de resolver. Né? Então eu não gostei. Eu espero que realmente essa contratação desse diretor de futebol, executivo do futebol, aí realmente aconteça e as contratações melhorem. Porque se a gente deixar na mão do Evandro e do Robson de Castro, Cara, eu temo que a gente vai ter um ano tão ruim quando a gente teve esses dois últimos. Fora isso, o Ceará dispensou aí mais, acho que mais da metade do elenco, né?
Isso.
Tem até uma listinha aqui, cara, que eu vou ler aqui pra ti. Eu quero que tu me diga o seguinte: tu acha que alguém desses que foram dispensados poderia ter sido mantido pra gente dar uma nova chance? Ó, a lista dos que foram dispensados, eu posso até estar esquecendo algum, mas é o que eu fiz aqui. Goleiros Luiz Cetim e Elvis Gabriel. O Fernando Henrique teve uma história que ele recebeu férias antecipadas e que vai retornar. Aí, dispensaram também o lateral Paulo Sérgio, lateral Mascareca. Também dispensaram todos os zagueiros, né?
Não tem zagueiro. Rapaz, não, mas eu gostei.
Peraí, deixa eu ler.
Era o que eu vinha frisando.
Sim, tudo bem. Então eles dispensaram Vitor Hugo, Daniel Marques, Thiago e Luizão. Os volantes Jardel e Robson, os meios Tiaguinho, Giovani, que nem jogava, né? De vez em quando, só acho que no Ceará você jogou, e o Bruninho. E os atacantes Misael, Hugo e Itamar. Além do Juca, que antes de ontem também foi dispensado. Ótimo. Graças a Deus, isso aí, né? Dessa lista aí, cara, tu acha que teve alguém aí injustiçado? Alguém poderia ter...
Rapaz, vou te dizer uma coisa. Injustiçado não, porque todos mereciam sair. Mas assim, o que poderia, talvez, na minha opinião, eu já sei que tu vai discordar. Mas assim, desse que deu mais conta do recado, claro, com altos e baixos, mas foi o Itamar, que fez uns golzinhos ainda.
Eu concordo que o Itamar fez boas partidas, mas eu não ficaria com ele não. É muito caro para o...
eu não sei, é o custo-benefício aí. Agora, irmão, pode vazar essa galera todinha aí.
Mas eu te digo o seguinte, dessa lista aqui todinha, se eu tivesse que escolher um, eu escolhi o Thiago. Sabe? Eu acho que ele foi injustiçado pelo PC, porque o PC acho que... não gostava muito dele, ele entrou de titular poucas vezes, quando o PC Guzmão era o titular.
Rapaz, eu não senti segurança
em
nenhum.
Mas no Cearense ele foi muito bem, Manoel.
Eu não senti segurança em nenhum desses zagueiros.
Eu acho que a gente não podia ter colocado todos os zagueiros assim pra fora, ele pode ser útil aí pra reserva.
Rapaz, e se tiver contratação em vista?
Mas a gente nunca contrata bem.
Todos esses caras foram contratados em um ano também, deu.
Cara.
No ano passado eles não estavam no Ceará, não, nenhum deles.
Não, Daniel Marques estava, que ele é remanescente da Série A, cara.
Mas então ele não era aproveitado, não.
Viu? Não, ele jogou nas
últimas partidas. Era aquele Thiago Matias, não sei o que Matias.
Não, o Thiago Matias veio, mas não se firmou, não. Nas últimas rodadas, o Daniel Marques era o titular. Enfim,
por isso que foi rebaixado.
No todo, a gente concorda com essa limpa, porque estava precisando do Ceará fazer isso mesmo. Ainda tem gente que eu acho que tem que ser dispensado. O Juca Arão, graças a Deus, já foi embora. Né? Eu acho que a Podi, na minha opinião, já deu o que tinha que dar. Não é jogador de futebol, ele devia estar no 4% nas Olimpíadas. Sabe, um jogador que só sabe correr, e, assim, muito irresponsável, principalmente, sabe? Jogador displicente na marcação. A gente tem que contratar um jogador que tenha poder de marcação. Rapaz, lateral hoje em dia pode deixar a avenida aberta, não. É um risco muito grande para uma equipe. O Apodi, só terminando o comentário sobre ele, eu ainda pensaria em aproveitar se a gente tivesse um time que jogasse o 3-5-2.
É o que eu ia dizer. Realmente, agora, se fosse assim. Que se desse um esquema de jogo. Que
e o Ricardinho já disse, né?
Situação, ele não joga
o 4-4. Não, ele disse que prefere o 4-4-2.
Então pronto, aí, então não dá pra.
Dá pra pode não. Dá pra não tem condição. Quem mais que eu acho que ainda merecia já ir embora? Esse Robert também. O cara perdeu o pênalti porque quis contra o Bragantino. Foi nítido aquilo ali. Deve ter recebido.
Rapaz, é mais fácil perguntar quem fica, né? Quem é...
Rapaz, eu ficaria com o Mota.
Claro,
o Mota. Né? Lá na frente. O Mota, o Romário tá em tratamento aí.
Ficaria com o Magno.
E o Magno Alves, eu não Cruz teria contratado, mas já que foi contratado, tem contrato, a gente tem que contar com ele, né? A não ser que se eu tivesse uma proposta para me ver livre dele, eu também ia embora.
Magno Cruz.
Mas o Magno Cruz, eu acho que é a grande dúvida da história da humanidade, esse Magno Cruz.
Ninguém... Eu acho que eu ficaria com ele, com o Ceará.
Eu até falei isso, ele tem uns lampejos de jogador de futebol, mas no geral é um jogador também muito que deixa muito a desejar, sabe?
Um jogador que eu acho que tu vai querer continuar com ele é o Vicente, né?
O Vicente é outro que tem contrato, né? Uma outra bobagem que a diretoria fez. Primeiro, recontratar o Vicente. E segundo, recontratá-lo com um contrato de 2 anos.
E Eusébio, ficaria com
o
Eusébio?
O Eusébio é o pau para toda obra. Eu ficaria com ele pela... pode ser assim, um jogador que joga várias posições, né? Como é que fala isso?
Polivalente.
Por conta de sua polivalência, existe essa palavra, eu ficaria com ele no elenco, mas eu acho que ele não deva ser o titular, sabe? Eu acho que ele tem que ser assim, uma boa opção de quando você está ali, está com problema na lateral esquerda, não, tem o Vicente aqui, coloca ele, ele não
Não compromete.
Não compromete, exatamente. Mas não é o jogador dos nossos sonhos. E, cara, a gente tem alguns jogadores aí surgindo da base, né? Esse Everton jogou muito mal ontem, sabe? Decepção pra mim. A gente pensa que o cara vai ficar evoluindo. Ontem ele jogou... Mano, se ele for depender daquele jogo de ontem pra tomar uma decisão na carreira, ele tem que ser estivador mesmo, porque horrível o Everton ontem. E o Potiguar, muito estabanado, mas é um cara ali da base, acho que tem que tentar dar mais chance pra ele, muito novo, né?
Uhum.
E, cara, vamos ter que contratar pelo menos uns 14, 15 jogadores para começar essa temporada aí, né? Por isso que a gente está esperando aí que venha coisa boa. Espero que esse profissional que contrataram aí realmente consiga diminuir o erro das contratações. Claro que a gente vai ter contratação que a gente vai errar. Todo clube acontece isso. O problema é que no Ceará os erros são muito recorrentes, né?
É verdade.
E, bicho, é isso, né? Esperar que a próxima temporada se encerre. Eu queria mais uma vez mandar um abraço.
A próxima temporada se encerre.
Essa temporada se encerre de uma forma tranquila.
Já encerrou, né, Deus?
Eu digo assim,
se agora é a hora de
causa trabalhista.
Não, agora é a hora dos bastidores aí. Exatamente. Formação de equipe, de grupo. Vamos torcer que dê certo.
A perspectiva é que dia 26 esse grupo já se represente para começar a pré-temporada. 26 de dezembro agora.
De dezembro?
Ricardinho vai voltar aos trabalhos nesse dia. Então, daqui para lá a gente deve ter muitas novidades, né?
É verdade.
E, cara, eu quero te dizer o seguinte, a gente tá fazendo esse é o 12º podcast do Vozão. Bem que podia se chamar essa edição de Pod Oeste do Vozão, né? Manuel, a gente vai fazer mais um, cara, antes das nossas férias de final de ano.
Certo? Combinado? Pode ser.
Certo? Daqui a uma semana a gente se reúne.
Ou mais, aqui, né? Ou mais, para dar mais tempo pra gente comentar as contratações que vieram.
Pelo menos mais um, né, cara? Porque hoje é dia 20.
Não, hoje são 25. Pode daqui a uns 10 dias ou 15 a gente.
Entendi.
Para
debater, verdade. Então a gente combina aí outra data aí pra gente encerrar o podcast do Vozão, que estreou esse ano. Grande sucesso, vários downloads.
É uma febre, viu, na internet.
O meu pai, meu irmão, minha irmã e os teus tios e teus filhos e teus pais.
Eles indicam, eles recomendam.
Mas é isso, cara, é a nossa terapia aqui. A gente que mora hoje longe da nossa cidade natal, mas o amor ao vovô permanece no coração. Para terminar, eu gostaria, cara, de mandar um abraço mais uma vez para a turma lá do vozão.com, o grande site da torcida alvinegra aí na internet.
É verdade.
Mandar um abraço pro Andrade, né? E pro... Todo mundo esquece o nome do menino, cara.
Gabriel
Lobo. Eles que são o webmaster lá do site, cara. Eles sempre estão colocando o link para as pessoas ouvirem,
divulgando,
né?
Divulgando o podcast. Né? E mais uma vez um abraço pro Guilherme ou não?
Manda um abraço pro Spite hoje.
Não, o Guilherme aqui também, depois que soube do podcast.
Disse que gostou,
assistiu,
muito, se divertiu. Ele é doido pro futebol, é maranhense. O tempo que morou em Fortaleza, a gente levava ele pros jogos do Ceará. Eu posso até dizer que ele é um simpatizante do Ceará, mas na verdade o time de coração daquele viado é o Flamengo, né?
Como todo maranhense.
Todo maranhense torce Flamengo, ele não poderia ser diferente. Então, abraço ao Guilherme, abraço também a todos os nossos amigos lá da faculdade, o Birita. Vou usando o coração do meu povão também.
Bruno Neves
que torce Estela, mas é gente boa. E a toda a turma daquela época lá, que a gente tem muita saudade da época lá. Não dos estudos, mas das caloradas.
É verdade.
Vamos encerrar aqui com... Que música, mano? Eu vou depois escolher aqui, coloca depois tudo.
A The Cure, né?
Pronto.
Como é o nome da música?
In Between Days.
Exatamente. Mais uma vez.
In Between Days.
Cara, que voz gay da porra.
Valeu, cara. Abraço, até a próxima.
Abraço. Tchau.